Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, senhor Presidente, hoje o Senado Federal, desde a hora do dia até o grande expediente, nós estamos tratando exatamente o flagelo da seca. Os comentários a respeito dessa situação, no que diz respeito às ações que deverão ser empreendidas, e nós vamos dar algumas sugestões para que o governo, que tem agido emergencialmente, mas nós pugnamos por uma ação efetiva e duradoura. Porque, como disse o nobre senador Cássio Cunha Lima, a seca não é uma ação para se resolver no momento emergencial. É um fenômeno da natureza. Nós teremos que criar condições para conviver com ela. E isso é possível, sim. Na manhã de hoje, nós trouxemos representantes do governo, dos produtores de leite, das cooperativas, a iniciativa privada, para, numa audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, discutirmos a cadeia produtiva do leite. A atividade econômica praticada por pequenos e médios produtores de leite, ou criadores de vaca leiteira, melhor dizendo. Cerca de quase mais de 5 mil municípios brasileiros produz leite. O Nordeste brasileiro, por exemplo, ele participa com 12% da produção do leite nacional. Hoje, nós estamos numa situação delicadíssima. Como bem disse nesse instante o senador Armando Monteiro, no estado de Pernambuco, produzia cerca de 2 milhões e 100 mil litros de leite dia, está com apenas um pouco mais de 600 mil litros. No meu estado, que era tido como uma das grandes, das melhores bacias leiteiras do Nordeste, hoje estamos resumidos a cerca de aproximadamente 300 mil litros de leite dia. Isso é o caos. Isso é uma situação que é preciso que tenhamos muito cuidado e juntemos as forças na atividade política, nas bancadas, no Senado e na Câmara, para, num diálogo permanente com o governo federal, encontrarmos caminhos, que não é o caminho da emergência. Esse é o fora da regra. Teremos que ter uma regra. E eu continuo batendo essa tecla, senador Cássio, de que, enquanto não tivermos um projeto de Estado ou de governo comprometido com o semiárido deste país, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos ter sempre esse fenômeno. O governo vai desembolsar bilhões de reais e no próximo ano mais outros bilhões de reais e no outro ano mais bilhões de reais e nunca chega ao fim. E nunca temos uma estabilidade na convivência da população com a estiagem, com o fenômeno da natureza. Nós temos, por exemplo, um órgão do governo federal, que eu não sei os motivos e as razões da desativação deste órgão. Órgão que fora criado exatamente para desenvolver ações no Nordeste brasileiro. que era o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Ainda, senador Cássio, esse quantitativo de reserva de água no semiárido que Vossa Excelência acabou de enfatizar, talvez ainda seja reflexo dos grandes açudes construídos pelo DENOX. Eu me lembro que no governo do presidente Fernando Henrique, eu era deputado federal, no meu primeiro mandato, no município de Delmiro Gouveia, no Alto Sertão de Alagoas, ainda à época da existência de Delmiro Gouveia, ele construiu uma barragem naquele município que dava para abastecer a cidade e fazer até pequenas irrigações. O tempo se encarregou de deteriorar a barragem e ela rompeu. 40 anos depois, eu tive uma audiência com o presidente Fernando Henrique, fui ao DENOX e eles fizeram o projeto para recuperar esta barragem. E a barragem foi recuperada. 40 anos depois, um matagal, uma espécie de uma capoeira forte, como diz o sertanejo. Certo dia, era ministro da Integração Nacional, Ney Suassuna, do Estado de Vossa Excelência, senador e ministro, e ele fez uma viagem em direção a Paulo Afonso, de lá ao sertão, para uma supervisão do canal do sertão, que era um órgão do governo federal, aliás, uma obra patrocinada pelo Ministério da Integração. Foi bem. E ao sobrevoar esta barragem, ele perguntava se ali era um pedaço ou um braço do Rio São Francisco, porque era uma coisa fantástica, uma barragem muito bonita, um volume considerável de água acumulada. Foi bem, e foi uma obra feita pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas. E eu não sei por que é que agora este órgão está praticamente desativado. Ele existe apenas na organização administrativa do governo federal, mas que as suas ações são minimamente existentes na região. É preciso que se revigore o DENOX, ou dê uma outra sigla a este órgão, mas que ele vá fazer as ações que sempre fez em benefício da reserva hídrica daquela região. Ou toma-se estas providências, ou vamos continuar nessa mesma situação que estamos hoje. Pois bem, então, era uma das ações, das sugestões, melhor dizendo, que eu deixo aqui da tribuna do Senado Federal e para conhecimento do Ministério da Integração do governo da presidenta Dilma, que nós temos, por exemplo, o Departamento de Engenharia do Exército Brasileiro, que com essa duplicação da BR-101, tem inúmeras máquinas espalhadas pelo Brasil afora e particularmente na região do Nordeste. No meu estado, por exemplo, no estado de Pernambuco, tem dezenas de máquinas pesadas, nobre senador Paim, paradas, porque os trechos que o Exército estava construindo da BR-101, por outras razões, que não, por ordem técnica, por exemplo, em alguns lugares foram suspensos. Parou de fazer. Então, essas máquinas estão lá paradas. Seria interessante que agora, por exemplo, a presidenta Dilma determinasse que o Departamento de Engenharia do nosso Exército Brasileiro aproveitasse as máquinas que lá se encontram e comece a fazer grandes barragens no semiárido brasileiro. Para quando chover, as águas serem acumuladas. Para que a gente não possa, como está sendo feito agora, ter milhares e milhares de carros-pipas contratados para buscar água e daqui mais uns dias não sei nem onde vai buscar água. Porque os reservatórios estão todos se acabando. Então é preciso criar condições para armazenar a água. E essas barragens, nobre senador, elas ficarão muito mais baratas do que se você fizer grandes adutoras, que não pode deixar de fazê-las para atender o consumo da região urbana, por exemplo. Mas é uma sugestão que nós podemos apresentar aqui, sugerir que a presidenta Dilma determine e mande fazer uma análise técnica para viabilizar essa providência, que talvez fique muito mais barato do que o que está sendo feito hoje, com o volume considerado de recursos que ela está disponibilizando para o carro-pipa, que, na verdade, não atende às necessidades da população que vive na zona rural com especialidade. Porque no meu estado, por exemplo, nobre senador, não é mais um privilégio do semiárido a situação de seca, até com também a zona da mata. A produção de cana da zona da mata do estado de Alagoas, nobre senador Paim, ela teve um decréscimo de aproximadamente 40%. Eu não sei se muitas usinas no meu estado esse ano vai rodar, porque não tem cana. Por isso, nobre senador, eu concedo a parte à Vossa Excelência, que ilustrará, sem dúvida nenhuma, essa manifestação que eu faço agora, e vamos continuar batendo essa tecla, porque é fundamental para o Brasil, porque o Nordeste é uma parte de fundamental importância para a vida nacional. Cedo a parte ao senador Cássio Cunha Lima.
Senador Benito de Lira, apenas para também, assim como fiz com o pronunciamento do senador Armando Monteiro, felicitá-lo pela iniciativa de ocupar essa tribuna do Senado, trazendo a voz sempre altiva de Alagoas, para que nós possamos, todos juntos, nordestinos que somos, chamar a atenção do governo federal para a gravidade da crise enfrentada no semiárido. Me faz lembrar, num soneto do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, nosso poeta Ronaldo, no quarteto inicial, quando ele dizia que quando o grito de dor do nordestino unisse a voz geral do desencanto, esse eco de repente faz um canto e um canto de repente faz um hino. E é exatamente esse brado que devemos levar adiante com toda a nossa força, com toda a nossa coragem, diante dessa situação, repito, gravíssima que o Nordeste vive. E quando Vossa Excelência se refere ao DENOX, que tem um erro de origem, porque nasceu como Departamento de Obras contra as Secas, quando devia ser convivência com a seca, porque na Europa, por exemplo, presidente Paim, nós não temos um departamento de combate à neve. A neve é uma realidade climática, como a seca é uma realidade do nosso clima. E o que nós temos é que conviver com essa realidade. A seca, repito, ela é inevitável, vai acontecer outras vezes, como já aconteceu no passado. Ela se transforma em calamidade quando não há a compreensão da dimensão das consequências econômicas que ela traz em torno da tragédia que encerra. É inegável o avanço da Bolsa Família, do Seguro Safra, de outros programas sociais implementados, seja pelo governo do presidente Fernando Henrique, seja pelo governo do presidente Lula, ampliado pela presidenta Dilma. Todos merecem aplausos por isso, mas são ações insuficientes, incompletas, que não contemplam a realidade da economia nordestina. Já foi dito por Vossa Excelência, como direi daqui a pouco na tribuna, onde também farei pronunciamento com igual teor. Nós estamos vendo a nossa economia sendo desestruturada por completo. E não quero crer que o Nordeste ficará sobrevivendo apenas com a Bolsa Família. O Nordeste quer e precisa muito mais. E pronunciamentos como o que Vossa Excelência faz nesse instante, sobretudo, permita-me a análise política, sendo da base do governo, como também o senador Armando, contribui muito, porque não estamos aqui para fazer a oposição a este ou aquele governo. Estamos aqui para defender os interesses do Brasil e do Nordeste, que enfrenta nesse instante um período extremamente difícil da sua trajetória econômica. Que todos esses pronunciamentos cheguem aos ouvidos da presidenta Dilma e ela possa compreender a real dimensão do drama vivido na economia nordestina nesse instante. Parabenizo Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Eu agradeço a Vossa Excelência, nobre deputado Cássio Cunha Lima. Suas manifestações são sempre muito lúcidas, porque Vossa Excelência, como ninguém, conhece a realidade, até porque é oriundo da região e teve a oportunidade de governar o seu estado por 2 mandatos como governador e prefeito da maior cidade que tem do estado da Paraíba. Pois bem, tem uma outra coisa, nobre senador Cássio Cunha Lima, uma outra ação que era exatamente o que dava sustentação ao rebanho leiteiro do semiárido nordestino, com especialidade nos estados Pernambuco, Alagoas, Paraíba, etc., que era o cacto apalma. A palma, que é uma forrageira que realmente se adapta ao sertão brasileiro. Hoje ela está dizimando. Não existe mais palma. Não só pelas pragas que acabam com ela, mas a praga cocaxina, né? Pois é. Além desta, ainda tem a... Agora, com essa estiagem, no meu estado, por exemplo, que tinha grandes plantios de palma, hoje praticamente não existe, porque foi toda levada para manter Alagoas e Pernambuco. Como é que vai repor? É preciso que o governo, através do MDA, do Ministério da Agricultura, ou de outros órgãos, possa abrir uma linha de crédito, mas uma linha de crédito com tempo para que o plantador de palma, o homem que cria uma vaca de leite, que ela não pode, ela não está pronta para ser utilizada entre 2 e 3 anos. E eu ainda sou mais enfático no que diz respeito a essa linha de crédito para os pequenos produtores. É que não podemos exigir juros para crédito agrícola na situação que nós estamos vivendo atualmente. Há uma coisa que nos chama a atenção, e a presidenta Dilma, ao recente visita que fez ao estado de Fortaleza, aliás, ao estado do Ceará, melhor dizendo, ela apresentou lá, anunciou 9 bilhões de reais para atendimento aos pequenos produtores, ou seja, ao agricultor familiar. Mas não é apenas o agricultor familiar que vai precisar de recursos para revitalizar a sua atividade. E os pequenos e médios produtores que não estão enquadrados dentro deste perfil de agricultura familiar terão que ter o mesmo tratamento. Porque assim como o agricultor familiar perdeu, ou está perdendo, o pequeno e o médio produtor também perdeu. Então, precisa dar esse tratamento igualitário neste momento para que ele possa se recuperar. Do contrário, num tempo mais adiante, não teremos mais ninguém nessa média. E sim, todos estaremos dentro do mesmo patamar. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as barragens têm necessidade, nobre senador Walter, de serem reativadas e construídas. A linha de crédito para financiar o plantio de palmas, para recompor a palma que hoje não existe mais nos estados onde ela servia de alimentação para o gado. Fazer com que aquele que teve a oportunidade, não só o agricultor familiar, também os pequenos e médios produtores possam ser beneficiados com essa aporte de recursos que a presidenta Dilma fez e anunciou recentemente no estado do Ceará. Pois bem, senhor presidente, e senhoras e senhores senadores, fazer com que a Sudene possa entrar nesta tarefa, porque a Sudene, que fora criada como órgão de desenvolvimento regional, também é um outro órgão que praticamente não tem mais ação de desenvolvimento no Nordeste brasileiro. A Codevasp, por exemplo, que é um órgão do Ministério da Integração Nacional, possa se integrar para fazer pequenos projetos de irrigação para criar condições, principalmente no semiárido, para fazer um campo de produção de forrageiras para atender o rebanho que está praticamente se acabando. Pois bem, senhor presidente. Com essas considerações, eu acho que teremos que continuar pleiteando do governo um programa sustentável para a convivência com a seca do Nordeste brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância de Vossa Excelência, e eu queria fazer ver ao eminente senador Walter Pinheiro, grande líder do PT nesta casa, que tem certeza absoluta que também está totalmente integrado nesta frente combativa em defesa dos interesses do Estado do Nordeste brasileiro e com especialidade do Estado da Bahia, que hoje eu explicitei isso na Comissão de Agricultura. É dos estados do Nordeste, onde tem, senador Paim, o maior percentual do seu território cavado no semiárido da Bahia, que seja de 62%, quase 70% do seu território. Não é brincadeira isso. Imagino o que é que não está aguentando o governador da Bahia e a população que habita nessa região, o sofrimento que tem tido nesses últimos anos. E se não tomarmos as providências, não houver, aquilo, vou repetir, uma ação como um programa, um projeto de governo ou de Estado, não teremos como conviver com a seca. Muito obrigado.